Bom, Maria Cecília Lustosa já foi apresentada ontem, né, e devidamente explorada ontem, que, né, improvisou também comentários em debate, e é professora de Economia na Universidade Federal de Alagoas, com experiência aí desde da pós-graduação, né, o mestrado, não me lembro, mas o doutorado, com certeza, que fez lá na UFRJ com o Yang, sobre industrialização e meio ambiente. Também uma das diretoras da EcoEco, para exaltar a EcoEco aí, da minha amiga Maria Amélia.
Bom, bom dia a todos. Queria mais uma vez agradecer, né, o convite da Luciana para participar desse seminário. E, como ela já disse ontem, né, a gente está tentando ressuscitar o tema, né, de comércio e meio ambiente, que a gente trabalhou muito no começo da década de 2000, né, final da década de 90, começo da década de 2000. E, na verdade, esse trabalho que eu vou apresentar é mais um exercício com os dados, né? E a gente tem uma grande dificuldade de trabalhar com dados de comércio internacional por causa das classificações que tem. Quer dizer, o Brasil, a partir de 96, usa uma classificação, muda a classificação para NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. E, para compatibilizar isso com outras classificações, né, particularmente da indústria, que é o setor que eu estou trabalhando, a gente pena um pouco. São muitas traduções e várias versões, e depois para aliar isso com questões ambientais. Quer dizer, na verdade, os dados que eu vou apresentar, né, é um exercício de tentar definir o potencial poluidor, o padrão ambiental, né, padrão de especialização ambiental das exportações brasileiras. Bom, a gente vê que padrão de especialização, né, a gente vê algumas classificações baseadas nos fatores de produção, nos recursos naturais, e a gente pensou em fazer uma classificação de padrão de especialização ambiental. E várias bases já foram utilizadas também para classificar o padrão de especialização ambiental. A gente já usou muito o IPPS, acho que, aliás, o Cadu vai apresentar também um trabalho com base no IPPS, que é uma base de dados feita pelo Banco Mundial para calcular a poluição, né, pelo menos prever ou ter uma estimativa de poluição dos países em desenvolvimento que não têm inventário de emissões, né? No Brasil, a gente só tem inventário de emissões de CO2, mas não tem para outros poluentes. Então, na verdade, o IPPS, a gente já trabalhou com o IPPS, também já teve outro trabalho que, nesse caso, eu tive acesso a uma base de dados internacionais por produto, e aí a gente conseguiu calcular as vantagens comparativas reveladas, né, que, na verdade, eu vou chamar de desvantagens comparativas reveladas, porque vão ser as vantagens comparativas que o país tem em produtos poluidores. Mas eu não consegui atualizar esse trabalho por absoluta falta de acesso à base de dados. Será que é esse? Não é esse aqui?
É inovação, tá, você fez aqui, ó. Apresentação.
É isso.
Muito bom. Vou te deixar aqui, vou assistir na plateia.
Para que servem os orientadores também?
Acabei de dizer que são fundamentais.
Não, e ontem quem resolveu foi Marcelo também, né? Quer dizer, não que a gente não saiba, mas... essas coisas mais trabalhosas, gente. Bom, então vamos lá, vamos. Bom, então vamos lá, né? Então, toda a discussão vai começar com a questão do livre comércio, que sempre foi nas teorias clássicas e neoclássicas de comércio internacional, que a eficiência locativa vai levar ao crescimento econômico e leva ao aumento do bem-estar. Só que o bem-estar, a noção de bem-estar, ele só leva em consideração o aumento da renda real e maior diversidade de produtos, oferta de produtos para os países, mas não leva em consideração as questões ambientais. Tá? Então, quando a gente pensa em bem-estar, a gente não pode pensar em bem-estar só em relação a condições materiais. Temos que pensar no ambiente bom, né, para se viver, em lazer, enfim, em outras questões não materiais que a gente também considera bem-estar. E o ambiente faz parte disso. Então, o que a gente observa? Que parte dos produtos comercializados é do setor industrial. E, seja da indústria de transformação ou da indústria extrativa, o setor industrial é dos que mais causa impactos. Quer dizer, a gente viu que a agricultura também, mas a gente vai ver que o agronegócio também está... Parte do agronegócio está na transformação. Tá? E depois eu vou fazer alguns comentários sobre os dados. Então... por isso que é importante avaliar os impactos ambientais do fluxo comercial para justamente ver esse impacto sobre o bem-estar. Né? Quer dizer, às vezes tem aumento de renda, tem aumento da oferta de produtos, mas a degradação ambiental ela fica no país, né, em detrimento do consumo que se vai se dar em outro país. Então, quais são os problemas ambientais do comércio internacional? Primeiro é o transporte de mercadorias, né? Sejam as emissões atmosféricas ou os acidentes, principalmente com substâncias químicas perigosas, inclusive há acordo internacional para isso, né? Para transporte de substâncias químicas perigosas. Vazamento em petroleiros é muito frequente, então isso é um problema comercial. E também tem a ver com os parceiros comerciais, quer dizer, a proximidade, né? Quer dizer, quanto mais longe, mais intensivo vai ser a emissão dos transportes, o tipo de mercadoria, que eu já falei, e o próprio meio de transporte, né? O aéreo, ele é mais poluidor, o ferroviário menos. Enfim, mas esse não vai ser o nosso foco. Tá? Depois, outro problema ambiental do comércio internacional é o uso de um produto, ou seja, o país importa um produto e, ao usar esse produto, o produto causa danos ao meio ambiente. Seria, sei lá, por exemplo, importar uma geladeira que usa gás CFC. Então, ao usar o gás CFC, né, não foi ela que produziu, não foi o país que produziu, mas isso está provocando impacto ambiental global. Se bem que o uso de CFC também já está banido. E o que a gente vai ver, na verdade, vai focar são nos processos e métodos de produção que têm a ver com o que a Silvia falou, né, que são os impactos da produção, no caso da indústria aqui. Então, ou seja, que é como os produtos naturais foram extraídos e que tipo de problema ambiental o produto, a produção vai trazer. No caso específico, a gente vai ver questões de poluição. Tá? Então, isso daqui também eu já comentei, né, que como é que as exportações vão complementar a oferta dos outros países. Isso cai um pouco na discussão de ontem, que Mariane estava falando, da desmaterialização dos países desenvolvidos e acaba transmitindo, né, a questão da poluição para os países, vamos dizer, em desenvolvimento. Ou seja, a partir do momento que o Brasil exporta para os países desenvolvidos, que estão desmaterializando, toda a produção, né, o impacto da produção fica e o consumo, eles consomem lá e podem, assim, cumprir suas metas do protocolo de Quioto. Então, o que, que a gente vai buscar? Identificar esse padrão de especialização ambiental das exportações, né? Principalmente quanto aos possíveis danos causados ao meio ambiente. O que, que a gente verifica? Tem poucos estudos para o Brasil nesse sentido, né? E a gente tem necessidade, como a Luciana falou também ontem, né, de desenvolver novas metodologias, colocar visões interdisciplinares, como a questão da emissão, que ela é territorializada, quer dizer, se a gente conseguisse pelo menos mapear um pouco aonde estão os principais exportadores e que tipo de poluente eles emitem. Enfim, fazer um mapeamento disso seria bastante interessante, mas dá um trabalho danado, a gente não tem, às vezes não tem dados, não tem metodologia, a gente tem que, então, eu acho que esse encontro é um retorno a isso, acho que é um retorno, da tentativa de retorno, a botar esse tema, né, na pauta de discussão, e, a partir daí, é um tema que eu gosto muito, mas acaba que, né, no dia a dia, você vai sendo chamada para fazer outros tipos de trabalho. Mas eu fiquei muito feliz de retornar à questão de comércio e meio ambiente. Então, o que a gente vai ver? Que, para um padrão de especialização, a gente tem vários padrões de especialização. Tá? Alguns, e eles vão mostrar como é que se dá a inserção do país no comércio internacional. E aí, a gente, por meio disso, a gente vê a competitividade do país. Então, algumas relações a gente vai analisar e vão ser estabelecidas diferentes categorias empíricas. A CEPAL, né, ela faz uma classificação de comércio para ver as relações entre comércio e crescimento, então, classifica os produtos em primários industrializados. A gente viu também outras classificações aí de agrícolas, semi-manufaturados e manufaturados. Né? Depois, a gente tem também outra classificação quanto à capacidade tecnológica, que é essa a classificação do PAVIT. Enfim, que também parece que a Estela também apresentou várias classificações ali. A OECD, também, que também a Estela comentou ontem, né, vai ver o padrão de especialização pelo nível de tecnologia. Mas nenhum deles vai considerar os impactos ambientais. Então, o que a gente pensou? Em pegar e fazer um padrão de especialização ambiental. Isso tudo a gente já tinha pensado naquela época e estamos retornando. E, bom, também, para ver o padrão de especialização, a gente vai bater no trabalho da Luciana, né, para a gente ver a convergência da questão da composição, da escala e do efeito tecnológico. Tá? E, no caso específico desse exercício, a gente vai ver o padrão de especialização pelo nível de poluição ambiental. Tá? E como é o nível de poluição ambiental vai ser de acordo com o enquadramento do potencial poluidor que a FEPAM, que é o órgão de licenciamento ambiental do Rio Grande do Sul, utiliza para licenciar as atividades industriais, quando vão ser implantadas. Então, em vez de pegar uma base, uma classificação internacional, né, a opção foi para pegar a visão de um órgão licenciador do Brasil. E eles classificam em as exportações em alto, médio e baixo potencial poluidor. E o que a gente vê? Aqui a gente só está considerando o setor industrial, não estamos considerando a cadeia. Tá, então, quando a gente for ver minérios, por exemplo, a gente está, né, na indústria ativa. Às vezes, parece pastas de papel, né, que é celulose, aí já estamos no agronegócio. Então, a gente não vê a cadeia, só vê o setor. Quer dizer, isso eu acho que já pode ser uma primeira crítica, porque, na verdade, o impacto, muitas vezes, ele está lá atrás e não exatamente na produção do bem em si. Né? E por que a gente vê o potencial poluidor? Porque é muito difícil medir a poluição efetiva. Tá? Então, a gente teria que ir em cada unidade produtiva e fazer essa medição, que é uma coisa quase impossível. Bom, então, como eu já falei, o potencial poluidor da FEPAM é classificado em alto, médio e baixo, é o potencial, ou seja, qual o possível impacto gerado se não houver nenhuma medida mitigatória. E o valor das exportações industriais foi pego a preços correntes da NCM, como a gente faz, não usa nenhuma estatística, a gente não deflacionou, porque a gente usa percentuais, então é tudo em termos relativos. E isso representa 80% cerca de 80% do total das exportações brasileiras para o mundo e para a União Europeia. Então, a gente fez dois exercícios, classificando as exportações brasileiras para o mundo e para a União Europeia. E a participação das exportações brasileiras para a União Europeia, elas caíram de 28% do total para 21% em 2010. Ou seja, a União Europeia perde participação relativa nas exportações brasileiras. E outra questão que também é uma hipótese forte é que os preços não variam. Tá? Isso vai dar algumas, vai trazer algumas questões que a gente vai ver que alguns produtos eles ganham participação e, muito provavelmente, foi mais por variação de preços que de quantidade. Mas aí a gente precisa abrir toda a base de dados e fazer um pente fino ali para ver quem realmente aumentou, se foi o preço ou se foi a quantidade. Bom, aqui estão os resultados. O que, que a gente verifica? Que as exportações brasileiras para o resto do mundo, que é esta linha aqui, verde, né, elas ficam em torno de 60%. Tá? E tem uma ligeira tendência aqui à baixa, mas ela praticamente fica estável no período todo, um período de 15 anos. E para a União Europeia também, ela segue um pouquinho menos, mas segue mais ou menos o mesmo padrão. Tá? Então, isso caracteriza um padrão exportador de alto potencial poluidor, que eu acho que confirma um pouco, né, a tese. É, cai, as duas caem, mas em detrimento de quem? Do aumento de médio potencial poluidor. Tá? Se juntar os dois, você vê que o baixo, ele, tanto que a linha aqui do mundo, nem aparece que ela é clarinha, elas são coincidentes com a União Europeia. Agora, aqui, do médio, há uma tendência ao aumento do médio. Isso é minério. O minério é considerado de médio potencial poluidor. Então, aqui a gente vê claramente que é o quê? É o minério que está aumentando, inclusive para a União Europeia, que coincide com aquela sua ascensão ali que a Luciana mostrou. Tá? E quais foram os setores de maior participação? Isso já em 2010, né, foram os combustíveis minerais, óleos minerais, ceras e ceras minerais, 10% da participação das exportações brasileiras para o mundo são desse alto potencial poluidor, de combustíveis e etc. E depois, veículos. Tá? Claro, tem alguns produtos, eles variam muito durante os 15 anos analisados. Né? Combustível, por exemplo, começa pequenininho e vai terminar com praticamente 10%. Açúcar, né? É outro produto também que ele praticamente dobra. Depois, de médios para o mundo. Né? Não, espera aqui. De médios, olha assim, minérios, 15% das exportações brasileiras para o mundo são de minérios. E aí, o minério também ele cresce ao longo da série analisada, né, dos 15 anos analisados. Depois, máquinas e equipamentos. E plástico, como tem baixo potencial poluidor, então é só 1,6, e esse outro, obras de pedra, gesso, cimento, 0,8. Né? Agora, se a gente for ver plástico desse setor de baixo, dessa classificação de baixo potencial poluidor, plástico é praticamente 60% das exportações de baixo potencial poluidor, ou seja, o que a gente exporta muito é plástico. Para a União Europeia, não muda muito, tá? Combustíveis também, né? Combustíveis minerais, tem 6%, e os resíduos e desperdícios em indústrias alimentares, 8%. Esse setor também ele cresce bastante ao longo dos anos. Olha aqui, para a União Europeia, minérios também, 15%. Então, segue a mesma tendência. E aí, nos minérios que... No caso, Luciana, você colocou como quantidade, né? Aquele gráfico. E aí eu fico na dúvida se foi aumento de preço ou se foi aumento de quantidade. Mas, então, parece indicar que foi... Foi aumento de quantidade. Ah, porque é isso, pronto. Então, aí Amélia, interrogação, não vamos falar, ninguém responde, né, porque cenas do próximo capítulo. Né, e aqui, os minérios e pasta de madeira, olha aqui o agronegócio, né, sendo exportado ali, quer dizer, aqui também... A gente não está somente na indústria de transformação, né? Estamos na extrativa e o agronegócio acaba aparecendo aí, apesar do agro, mas acaba aparecendo aí também na indústria de transformação. E o plástico também, e é mesmo o de baixo potencial poluidor é o mesmo padrão. Tá? E aí, o que a gente vê? Primeira pergunta, se a competitividade estática e espúria das exportações brasileiras no comércio internacional, quer dizer, a inserção brasileira no comércio internacional é uma inserção de alto potencial poluidor, né, que a gente viu muito baseado na indústria extrativa, né, em recursos naturais, e o que a gente está precisando fazer é fazer uma... juntar essa questão ambiental, do padrão de especialização ambiental, com o padrão de especialização tecnológico. Então, tem alguns setores que são de alto potencial poluidor, como a aeroespacial, mas também tem alta intensidade tecnológica. Então, esse trade-off aí entre você exportar produtos de alto valor agregado, mas com potencial poluidor. Então, será que uma coisa compensa a outra? Agora, tem exportações de alto potencial poluidor, que o valor agregado é pouco, porque é de baixa intensidade tecnológica, então aí a gente não estaria num mundo muito bom, porque estaríamos exportando os recursos. A competição aí está difícil, desigual. Depois, então, os impactos associados à produção industrial são transferidos para países desenvolvidos por meio do comércio internacional, né? Essa é a questão até que Mariana estava colocando, e isso a gente precisa verificar o saldo comercial, tá? Então, não deu tempo de fazer o exercício de saldo comercial. Eu tenho uma aluna que está terminando uma dissertação com padrão tecnológico, depois eu vou ver se eu pego o mesmo exercício e a gente consegue fazer com padrão ambiental, porque o saldo comercial acho que vai trazer questões interessantes, porque às vezes a gente pode exportar produtos de alto potencial poluidor, mas também importa. Então, acho que seria interessante verificar esse saldo comercial. Então, já falei dessa necessidade de combinar com um padrão de especialização tecnológico, e eu creio que, diante do inevitável, a regulamentação ela é importante. Tá? Eu sou muito a favor da regulamentação, pelas questões ambientais, como eu já falei, a empresa ela precisa de regulamentação, entendeu? Eu acho que é o enforcement ali é que vai fazer ela mudar de posição. Tem o mercado também, mas pelas pesquisas que a gente já fez sobre empresa brasileira, a regulamentação é que vai ser a mais indutora dela fazer, realizar investimentos ambientais e mudar seu comportamento ambiental. E dar maior atenção para o setor pré-primário, né? Que é o setor justamente que engloba os recursos naturais. Não, peraí, tem aqui. Agora temos uma boa notícia, né? Que os estudos que a gente já fez sobre comportamento ambiental das empresas, são as grandes empresas exportadoras que elas apresentam maior preocupação com o meio ambiente, elas investem mais em meio ambiente e inovações ambientais. Então, se por um lado o potencial poluidor, né, das exportações indica, né, que o Brasil tem uma inserção de alto potencial poluidor no comércio internacional, por outro lado, as empresas exportadoras, e o potencial, não é efetivo, né? Se não houver nenhuma medida mitigatória, a gente sabe que as empresas exportadoras brasileiras são, por diversas razões, que aí depois a gente pode até discutir isso, elas são as que mais têm essa preocupação ambiental. Então, eu acho que aí a gente tem, por isso que eu acho que a gente tem que verificar, né, assim, mais de perto, botar uma lente ali, né, sobre a questão da territorialidade das exportações. Né? Então, e outra preocupação é o aumento das exportações. Se a gente tem um padrão de exportação de alto potencial poluidor, e agora a gente está com entradas de capitais, né, não precisa, mas quando a gente sabe que na história da economia brasileira, quando cessa a entrada de capitais, quem vai segurar ali o balanço de pagamentos são as exportações. Né, que vão trazer divisas para fechar ali o balanço de pagamentos. Então, o aumento das exportações provavelmente leva ao aumento do nível de emissões industriais. E aí, mais ainda, a necessidade da regulamentação. E a vulnerabilidade também das barreiras, né, que eu acho que a Silvia apresentou muito bem, né, e ela deu exemplo lá na parte de agricultura, de processo de produção, como pode poluir o meio ambiente e como isso traz barreiras ambientais, né? Barreiras não tarifárias. Então, acho que são essas questões, né, que a gente tenta colocar quando vê o padrão de industrialização ou padrão de especialização ambiental da indústria. Então, eu acho que é isso. Né? Obrigada. Meu e-mail está aí. E pronto, então, Depois, no debate, a gente aprofunda.
Obrigada, Cecília. Deixa eu fazer uma consulta, Sônia. Me lembrei que você está com o limite do tempo. Não conseguiu mudar aquela tua passagem. E temos que administrar agora para você ter a oportunidade de debater, né? Então, acho que você vai ter que sair daqui meio-dia, não é isso, Adalto? Meio-dia você vai ter que sair para tomar o teu voo, né? Então, deixa eu ver. A gente insere o Cadu agora e aí iniciamos o debate. Oi? Não, a Sônia vai debater, comentários.
É.
É. Não, tem a Amélia também. É, você comenta agora já o da Cecília. Não, por favor, venha para a mesa, por favor. Claro.
Porque vai ser reitora.
Muito bem, Sônia, professora Sônia Dalcomune, a reitorável da Universidade Federal do Espírito Santo, em plena campanha, já na vinda de táxi do hotel para cá, ela já ganhou novos eleitores, a gente já, eu e a Silvia, não, a gente vota, tal, tá bom. Mas é ótima, Sônia, essa tem um comprometimento institucional incrível e é uma tarefeira, né, dessas batalhadoras e implementando novos cursos e, então, contribui a beça lá para a instituição, né, do Espírito Santo e para o debate de economia do meio ambiente. A gente se conhece já há um bom tempo também, né, e a Sônia já trabalhou com o tema comércio e meio ambiente, né, indústria e meio ambiente, com seu doutorado em Sussex, né, sobre com o pessoal lá dos evolucionistas. Em suma, reúne também uma longa experiência de pesquisa nessa área.
Bom dia a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Luciana pelo convite e aos organizadores do evento. E, realmente, esse tema me atrai muito, é apaixonante. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar o foco que o debate deu, né, que o seminário deu e que a Cecília deu, essa ideia de tentar traçar um padrão de especialização ambiental é muito interessante. E, exatamente nessa perspectiva, em termos de conceituais, eu acho que é bem profícuo a gente continuar nessa linha. Eu tenho faço aqui alguns comentários e alguns alertas em relação ao detalhamento disso, não apenas na sua própria proposta, mas algumas coisas que talvez, assim como Abramovay levantou em termos de filosofia na discussão alimentar, é numa questão, uma perspectiva mais ampla na discussão da sustentabilidade. E, em primeiro lugar, de uma forma bem pontual, eu perguntaria por que a FEPAM, por que a classificação da FEPAM, né? Porque uma das questões que vem é exatamente uma discussão nessas classificações. Porque se você começa de trás para frente a identificação de baixo potencial poluidor, o quadro ali ficaria muito pior, porque a FEPAM caracteriza ali, classifica como baixo impacto plástico, o amianto, cuja produção é proibida, né? Então, se você realmente desce, eu não sei por quê, qual foi o critério para definir assim, mas o que está ali como baixo potencial é altamente poluidor, né? Então, eu teria três pontos especiais para reflexão, que seria, bom, em primeiro, mais básico, né, para os estudantes e especialmente para quem está aqui, que estruturou e milita na Sociedade de Economia Ecológica, é o simples, né? A economia está contida na natureza e não o inverso. Isso é a primeira base, né? A segunda base, mesmo quando você já transita e entende melhor isso, né, que a natureza não é apenas uma prateleira de insumos e um depositário de resíduos, né? Corre muito risco de se entrar nessa perspectiva com uma concepção, com um modelo mental inadequado. O que eu quero dizer com isso? Essa mudança de inserção
ela exige uma mudança de mentalidade, uma retirada do foco da competição para a cooperação. E em que eu estou me baseando? Né? Bom, em primeiro lugar, nós vivemos numa sociedade que a própria complexidade tecnológica da nossa era exige a cooperação. Ninguém dá conta de dominar todo o saber, às vezes envolvido na produção de um simples artefato para uso pessoal. Né? O contexto é globalizado. A própria distância, o alongamento das distâncias, também torna praticamente impossível um agente sozinho dar conta de, algo trivial, que seria a simples distribuição da mercadoria. Né? E, fundamentalmente, nós estamos no momento em que, do meu ponto de vista, está se consolidando o paradigma institucional da sustentabilidade. E sustentabilidade requer cooperação. Cooperação com o todo da natureza, no qual estamos inseridos, e muito mais ainda em relação à cooperação entre nós, seres humanos, de uma geração para outra e na nossa mesma geração. E nós temos, como leituras de cabeceira de líderes acadêmicos, líderes empresariais, líderes políticos, né, ainda Maquiavel e Sun Tzu, A Arte da Guerra, que reforça o modelo mental, todo mundo fala em rede, na necessidade de cooperar, e ler Maquiavel. Não dá certo. Entendeu? Né? Maquiavel, a política é a arte de trair, é astúcia, é o ardil, é o burlar. Né? Cooperação parece romântico, mas é o que é funcional para essa era. Entende? Então, é necessário uma mudança de modelo mental, senão tudo vira apenas palavras. E a terceira questão, então, que é por onde eu comecei, que é um foco nas classificações existentes e uma própria mudança na visão de industrialização enquanto sinônimo de desenvolvimento. Até requalifico o comentário que eu fiz para a Silvia, né? Quando eu disse que será reforçado o mercado dos bens primários, não significa advogar não fazê-lo, é requalificar essa produção. Isso me foi chamado a atenção quando eu morei na Inglaterra e eu ia ao supermercado e pagava por uma manga Aden, uma única manga Aden, 1,50 libras. E no mesmo supermercado eu comprava 1 litro de suco a 1 libra. Então, meu ensinamento de economia estava posto de ponta cabeça. Porque para 1 litro de suco, eu preciso de mais mangas. E a manga sozinha. Então, isso aí já é o efeito de uma mudança de padrão, de mentalidade, do que pode ser valorizado. Né? Então, essa é uma questão. A industrialização, embora traga, em termos gerais, uma possibilidade de maior agregação de valor, com a mudança institucional, você tem precificações diferentes. Tá? Então, quer dizer, é nesse sentido. E, da mesma forma, desenvolvimento tecnológico não é sinônimo de aumento de sustentabilidade. O desenvolvimento tecnológico pode levar à insustentabilidade. As novas tecnologias só serão sustentáveis se elas forem direcionadas para isso. É daí a discussão de inovação ambiental. Né? Nem todo avanço tecnológico é sustentável. Daí, isso tem que requalificar a discussão do trade-off. Né? E só vem, obviamente, a partir do momento que se discute para que tipo de desenvolvimento tecnológico está se caminhando. Né? E a contraposição entre capacitação e mercado, né? Os seus dados, por um lado, você afirma é necessária a regulação. E, por outro lado, o seu exemplo é as empresas que mais têm apresentado investimentos ambientais são as exportadoras. Mas, seguramente, não veio da regulação brasileira. Veio do impacto de cobranças no mercado onde elas atuam. Né? Isso significa que está embutido aí também toda uma discussão dos próprios aparatos regulatórios. E que está se desenvolvendo, desde o início dos anos 90, a outras formas de mecanismos de mercado, né? E que dificilmente você vai conseguir conter por por definições governamentais. É nesse mix aí que o desafio se funda. Mas a proposta de trabalhar realmente comércio internacional é uma ferramenta para a promoção do desenvolvimento. O primeiro qualificativo, do meu ponto de vista, é não ter medo de discutir a sustentabilidade do desenvolvimento, né? E aí tem que se tomar cuidado com a terminologia apenas economia verde, ou mesmo estratégia para economia de baixo carbono. E aí o exemplo é simples. Para a economia de baixo carbono, o investimento em energia nuclear é salutar. Aí precisa vir as catástrofes naturais, os acidentes como Fukushima, para reverter essa visão. Né? Então, da mesma forma, para energia limpa, energia nuclear não é energia limpa. Então, é necessário ter coragem, né, e critério para reclassificar determinadas coisas. E, em relação ao detalhe, eu sugiro eliminar a classificação adotada pela FEPAM. Tá? Talvez bater, resgatar algo que esteja em uso em termos internacionais, né, e ou reclassificar. Né? A primeira, a principal crítica é porque o enquadramento ali de atividades de baixo potencial poluidores são criticamente poluidores. Tá? Mas gostei muito do esforço e eu acho que é bem profícuo essa seara. Uhum. Obrigada.
Muitíssimo obrigada, Sônia. Excelentes comentários. Só lamento de você ficar tão pouco tempo com a gente por causa desses problemas logísticos todos, né? O aeroporto de Vitória ontem fechou, ela não pôde viajar no início da manhã e agora o outro voo é logo em seguida. Lamento muito, mas obviamente, né, mesmo reitor, eu espero que você não se afaste do circuito aqui dos economistas ecológicos, né, e que confirme a participação com a gente, inclusive na EcoEco em outubro, né, que ela tem várias novidades aí lá do curso novo, que ela não teve oportunidade de falar, né, o curso de gemologia, que é muito interessante, e espero, né, firmemente que a gente siga cooperando, né, às vezes a gente se preocupa muito em fazer revisão da literatura internacional, né, e aqui entre nós a gente se conversa muito pouco, né, é óbvio que a gente já tem, né, uma boa experiência acumulada para ter sinergia entre nós mesmos. Vou passar para a Cecília responder os
comentários. Bom, Sônia, obrigada pelos comentários. Bom, porque primeiro a classificação da FEPAM, porque é que está disponível mais para a gente, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar com o que está disponível. Uhum. Não é? É o que... Quê? Não é, mas é o que foi, que já tinha algum trabalho feito em cima. A gente já fez trabalho em cima também da FEEMA, mas aí eu a classificação, não consegui a classificação da FEEMA. E, na verdade, as classificações para licenciamento, acho que todas precisam de revisão, né? Se a gente for ver. E também eles não pegam a cadeia produtiva, eles pegam a produção em si. Uhum. Então, tem coisas que, realmente, a gente pensando em termos de cadeia, o plástico é poluidor, muito mais poluidor. Agora, eu não sei na hora do licenciamento ambiental, mas esse é um critério, quer dizer... Pode pegar um critério internacional? Pode. Mas qual é o problema que eu acho do critério internacional? Porque as tecnologias são diferentes. Uhum. Então, pode ser que um critério internacional vá incorporar uma... Né, vai ter uma visão a partir de uma determinada tecnologia que ela pode ser menos ou mais poluente aqui no Brasil, não sei. Então, optei por utilizar uma classificação do Brasil. Mas é relativamente fácil fazer o exercício com outras classificações. A gente pode tentar. Né? E aí, até se eu tiver alguma sugestão de algum estado que esteja com uma classificação mais, com uma revisão mais, mais recente, né? Eu acho que seria interessante também passar para a gente poder retomar isso. Bom, questão da competição, eu também fico pensando que é inerente a qualquer sistema, né, você ter tanto a troca como a cooperação quanto a competição. Né? Acho que todo sistema... ele vai ter isso. Por mais que a gente esteja pensando no mundo mais sustentável, sempre vai haver competição. E não sei se a competição, nesse sentido que você falou, sim, ela é predatória, mas muitas vezes a competição ela pode ser até, né, ela saudável, no sentido de que se o vizinho está fazendo, ele também vai ter que correr atrás para fazer. Então, eu acho que, nesse ponto, não sei se a competição ela seria totalmente ruim, no ponto de vista de a gente olhar mais sistemicamente. Tá? Essa da questão tecnológica também foi boa, porque realmente nem sempre que é considerado de alta tecnologia, né, exploração de petróleo, alta tecnologia e não é, não é, a gente sabe disso. Então, por outro lado, também a gente não tem, não sei, uma classificação de tecnologias segundo impacto ambiental, não sei, entendeu? A gente tem que, por isso que eu acho que nessa discussão a gente tem que pensar alguma coisa assim, uma classificação de tecnologia ligada ao impacto ambiental, porque tem tecnologias que a gente sabe que às vezes também não vai trazer impacto ambiental imediato, mas vai trazer impacto ambiental daqui a 50, 100 anos, que é o caso dos motores a combustão interna, né? Quando eles começaram a ser usados lá no século XVIII, resolveram vários problemas ambientais, né? Que era do estrume do cavalo, né? As emissões. Aí, 200 anos depois, o que acontece? É um dos grandes problemas, causador de grandes problemas ambientais. Então, na verdade, a tecnologia, a mudança tecnológica, ela é totalmente incerta. Então, talvez, isso é uma proposta, a gente fazer uma classificação de indústria segundo a tecnologia, se ela é mais ou menos ambientalmente saudável. Eu acho que sim. E vou repensar nisso, né? Porque a gente tem essa tendência a achar o que eu digo, mais alta tecnologia tem maior valor agregado, isso tem, mas, por outro lado, e como é que fica? E aí eu acho que, se a gente for pensar em termos de sustentabilidade mais forte, acho que não tem que ter muito trade-off aí, a gente, não sei, a gente tem que ser mais radical em aceitar determinados trade-offs. Ah, então, porque tem alta tecnologia, então pode poluir à vontade. Eu acho que não é bem assim. E a regulamentação, realmente, você tem razão, né? São os exportadores que sofrem mais pressão externa, como a própria Silvia falou, do que a da regulação. Mas eu penso na regulação, né, eu acho que eu coloquei até porque eu sou defensora da regulação, principalmente para as micro e pequenas empresas, que elas sofrem menos pressão do mercado. E aqui no Brasil a gente ainda troca preço por qualquer outra coisa. É preço baixo, está ótimo. Entendeu? Então, não importa se está poluindo, o que está fazendo. Então, acho que para as empresas brasileiras, não exportadoras, a regulamentação ela é fundamental. Então, acho que eu coloquei só para né, colocar ali no debate, e até também algumas exportadoras, porque a gente está falando, quando fala de barreiras, que a Silvia colocou, são para países da União Europeia, né, principalmente. Agora, por outro lado, a gente tem determinados países que não têm barreiras. Então, talvez não sofram tanta pressão do mercado. Então, também essa é uma questão para a gente ver qual o destino, né, das exportações.
Muito bem. Sônia, quer fazer mais uma pontinha?
Não, eu entendo que está todo mundo com o tempo apertado, porque cada assunto desse a gente conversaria o dia inteiro.
Mas tem um cafezinho rápido agora, um café bem rápido aqui, 10 minutos, a gente precisa de um cafezinho.